Está no site Sfiratová, sistema Root. Por favor, notem que o Rafa precisa descansar. Então, vamos fazer essa lição juntos. Então, nossos amigos vão nos guiar durante a leitura. Sim, amigos. Então, vamos ler juntos. Vamos nos preparar para uma leitura ativa, onde vamos enfatizar pontos que nos impressionam, perguntas, conselhos para o trabalho entre nós, e vamos ler o artigo juntos. Artigo de Rabash, Purim, e o mandamento até que ele não saiba. Nossos sábios disseram, em Purim, a pessoa deve beber até não distinguir o maldito Ramã do abençoado Mordecai. Entretanto, é impossível chegar a um estado de não saber antes de estar no estado de saber. Depois disso, é possível dizer que devemos atingir um grau mais elevado, chamado não saber. Certamente, esse é um grau mais elevado do que saber, já que somos instruídos a observar isso somente em Purim, e não durante todo o ano, como disseram nossos sábios. Em Purim, deve-se, e não durante todo o ano. Portanto, devemos entender o significado de saber e não saber. Também devemos entender o mandamento da Torá de ler a porção Zahor, lembrar. O Maguen de Avram escreveu, eu deveria explicar o costume, pois por causa de que está escrito na Torá que eles devem ler especificamente nesse Shabbat, os sábios determinaram que é este Shabbat, porque muitas pessoas vão à sinagoga e é perto de Purim, a fim de associar a história de Amaleque à história de Ramã. Isso significa que lembrem-se do que o Amaleque fez a vocês, sempre se aplica. No entanto, eles determinaram que ela deveria ser lida no Shabbat, antes de Purim, a fim de associar a história de Amaleque à história de Ramã. Além disso, o que a vinculação de lembre-se a Purim nos ensina no trabalho? Para entender tudo o que foi dito acima, devemos primeiro entender o propósito da criação. A partir disso, saberemos o que está entre o maldito Ramã e o abençoado Mordecai. E o que é, não se pode dizer, entre o maldito Ramã e o abençoado Mordecai. Sabe-se que o propósito da criação é fazer o bem às suas criações, para que o bem que o Criador dá seja completo, para que ao recebê-lo, eles não sintam nenhum desagrado, já que é uma regra, segundo a qual todo ramo quer se assemelhar à sua raiz. E a raiz das criaturas é seu desejo de dar às criaturas. Quando as criaturas recebem dele, elas sentem vergonha, pois é o oposto da raiz. Por esta razão, houve uma correção chamada restrição e ocultação no vaso original de recepção, que é como foi criado inicialmente, receber para receber. Isso foi feito por meio da correção. Significa que neste Kli já existe controle sobre ele por meio do estabelecimento da restrição, para que a abundância superior não chegue ao Kli, chamado desejo de receber. Os vasos desse tipo permaneceram em um estado chamado espaço vazio sem luz. E ela permaneceu na escuridão. Somente quando eles conseguem colocar uma intenção de doar neste Kli, que é chamado de receber, ou seja, embora ele tenha um grande desejo e ânsia de receber a abundância, ainda assim, se ele não tiver certeza de o que ele recebe do Criador, será devido a mitzvá, que é porque o Criador quer dar, como foi dito, ele quer fazer o bem às suas criações. Ele está disposto a renunciar ao deleite que recebe do Criador. Em vez disso, ele quer receber deleite e prazer somente por causa do propósito. Somente por causa do propósito da criação. Agora podemos saber a diferença entre o maldito Ramã e o abençoado Mordecai. O caminho do justo Mordecai é trabalhar apenas para doar ao Criador, o que é chamado de doação. Com isso, podemos chegar mais tarde ao grau de plenitude, quando ele chega a um grau em que ele já pode dizer ao Criador: quero que o Senhor me dê deleite e prazer, porque eu quero observar o seu desejo. Dar deleite e prazer às criaturas. Agora estou pronto para receber deleite e prazer, porque sei que eu não quero isso por amor a mim mesmo, mas para doar. Agora, com o objetivo de doar, a recepção do presente do rei se dá em perfeição. Ou seja, não há vergonha, porque a recepção é devida ao seu desejo de ajudar o Criador, para que o propósito da criação seja revelado, para que todos saibam que o propósito da criação é fazer o bem às suas criações. Já que nossos sábios disseram, se ele realizar uma mitzvah, feliz é ele, pois continuou a si mesmo e ao mundo inteiro ao lado do mérito. Portanto, como ele está em um estado em que não se preocupa com o amor de si mesmo, mas com o amor pelos outros, segue-se que ao querer receber deleite e prazer do Criador, ele quer manter o amor aos outros entre o homem e Deus, e entre o homem e o homem. Isso é o que está escrito no Zohar. E dizer a Sião, tu és o meu povo. Não pronuncie, tu és meu povo a mim, com o patar no ain, mas tu estás comigo e mim, com o hirik no ain, que significa parceiro meu. Felizes são aqueles que se esforçam na Torá. Embora ali se fale entre o homem e o Criador, a questão da interpretação de um parceiro também pode ser aplicada entre o homem e homem, pois isso implica que mais tarde o mundo inteiro receberá o lado do mérito. Segue-se que ele fez o bem entre homem e homem, fazendo com que o mundo inteiro recebesse o deleite e o prazer que existem no propósito da criação. Segue-se que ele se tornou um parceiro do Criador, pois por meio dele virá a essência pelo qual todos alcançarão o propósito da criação. Assim, ele se tornou um parceiro do Criador, como está escrito: comecei a criação querendo dar deleite e prazer. E Israel se esforça para realizar o objetivo, fazendo vasos que são adequados para receber a abundância superior, sem qualquer falha, chamada de pão da vergonha. Em vez disso, mesmo quando recebem o deleite e prazer, não perderão o Devekut e a adesão, chamada equivalência de forma, pois essa foi a razão para a restrição. Isso é considerado como conhecer o caminho de Mordecai, que é um caminho que traz bênçãos para o mundo inteiro. Como foi dito acima, se ele merecer, ele sentencia a si mesmo e o mundo inteiro para o lado do mérito. Isso é chamado o abençoado Mordecai. Por outro lado, a maneira de Ramã não é olhar para a correção da restrição que foi colocada nos vasos de recepção. Em vez disso, ele diz: já que o Criador criou o mundo para fazer o bem às suas criações, e vemos que em nossa natureza há um desejo de receber deleite e prazer, então, por que o Criador criou esse desejo se não for para usá-lo? Será que em vez disso ele criou em nós o desejo e ânsia de receber prazer e disse para não usá-lo, para sermos atormentados por ele? Portanto, se segue que esse é o caminho oposto. Disse que ele criou o mundo para fazer o bem às suas criações. O fato de Mordecai, o justo, dizer para não usar esse desejo, significa que ele criou o mundo para fazer mal às suas criações. Portanto, provavelmente seria melhor não criar o desejo de receber deleite e prazer, do que criar o desejo e a ânsia de receber deleite e depois dizer para não usá-lo, mas para atormentar-se e permanecer desprovido do prazer. Portanto, como é possível concordar com a maneira de Mordecai e dizer que é proibido usar os vasos que querem desfrutar? Afinal de contas, esse é o verdadeiro vaso que o Criador criou. Até mesmo Mordecai admite que o Criador criou o desejo de receber deleite e prazer no mundo. Portanto, Ramã argumenta que o caminho de Mordecai não é o caminho da verdade. Especialmente, ele tem muitos apoiadores para o seu caminho. O mundo inteiro diz que o verdadeiro caminho no mundo é como Ramã diz. É como está escrito no pergaminho de Esther: todos os servos do rei que estão à porta do rei se ajoelham e se curvam diante de Ramã, porque assim lhe ordenou o rei. Isso significa que Ramã os fez ver que foi assim que o rei ordenou. Ou seja, Ramã afirmou que como rei, ou seja, o Criador, criou o desejo de receber, ele deve querer que recebamos e desfrutemos. E todos os servos do rei se ajoelharam, ou seja, se renderam ao ponto de vista de Ramã, porque ele argumentou que esse desejo de receber, que Mordecai diz para não usar, está incorreto, porque o Criador não o criou em vão, mas para ser usado. E Mordecai diz, não, como está escrito, Mordecai não se ajoelhou e não se curvou. Este é o significado do que está escrito. E os servos do rei estavam à porta do rei e disseram a Mordecai, por que você está desafiando o mandamento do rei? Bala Sulam disse sobre isso, o que significa que os servos do rei disseram a Mordecai, Ramã está nos dizendo que ele está indo pelo seu caminho e não pelo caminho de Mordecai, porque esse é o caminho da verdade. Esse é o significado da pergunta que fizeram a Mordecai, por que você está desafiando o mandamento do rei? Ou seja, o Criador, pois Ramã disse que assim o rei lhe havia ordenado, ou seja, o rei dos reis. Isso significa que como o desejo de receber e desejar amor próprio é o rei de todos os reis. Ele criou essa força nas criaturas. É por isso que o mundo inteiro apoia a visão e a mente de Ramã. Além disso, o ponto de vista de Ramã está escrito na Torá, como disseram nossos sábios. Ramã, Maná, da Torá, de onde ele vem? Você correu da árvore da qual eu lhe ordenei a não comer? Comer da árvore da qual lhe ordenei que não comesse. O fato de comer da árvore de conhecimento é explicado na introdução de Panem, que Adam HaRishon estava completamente separado da Sidra Arra. E já foi explicado que Adam HaRishon não tinha gadlut de recepção em sua estrutura, que se estende do espaço vácuo. Em vez disso, ele se estendeu inteiramente a partir do sistema de Kedushá, que é sobre doação. Está escrito no Zohar que Adam HaRishon não tinha nada deste mundo. É por isso que a árvore do conhecimento foi proibida para ele. Assim como a sua raiz e todo o sistema de Kedushá, que são separados da Sidra Arra devido à sua disparidade de forma. Segue-se que Ramã está se referindo a usar o grande desejo de receber para receber, pois esse foi o conselho completo da serpente. Também está escrito ali que ele disse à serpente, Deus comeu dessa árvore e criou o mundo. Ou seja, ele olhou para isso na forma de o fim do ato está no pensamento preliminar. E é por isso que ele criou o mundo. Este é o significado do argumento da serpente, de que comer da árvore do conhecimento é o mandamento de Deus. Então, por que o Criador ordenou a Adam HaRishon que não comesse? Para isso, a serpente deu uma boa resposta a Adão e Eva. Essencialmente, ele quis dizer que deveriam observar o mandamento do Criador, aconselhando-os a comer da árvore do conhecimento. Essa também é a questão aqui no livro de Esther, onde está escrito: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se ajoelharam e se culparam diante de Ramã. Isso foi assim porque o rei lhe havia ordenado. Com isso, entenderemos que Ramã amaldiçoado significa que o caminho de Ramã é um caminho amaldiçoado, ou seja, um caminho de maldição. Assim como está escrito, disse o Senhor, seu Deus, à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todos os animais. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua tristeza. E ao homem ele disse: porque você comeu da árvore, maldita é a terra por causa de ti. De acordo com o que foi dito acima, entenderemos por que o homem deve atingir o grau de conhecimento, ou seja, qual é a grande diferença entre o maldito Ramã e o abençoado Mordecai. É a diferença entre a vida e a morte, já que o caminho de Mordecai traz vida, e a pessoa é recompensada em aderir à vida das vidas. Mas o caminho de Ramã, ele já sabe, traz maldição ao mundo, pois toda morte no mundo é causada por você comer da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse. É sobre isso que a escrita diz: maldito. Essa questão se aplica até o final da correção, para que se tenha cuidado para não cair no caminho de Ramã. No final da correção, todo desejo de receber será corrigido para doar. E então, a morte será engolida para sempre. É como diz o Zohar: no final da correção, Sam será um anjo sagrado. Agora podemos entender a importância de apagar Amaleque quando lemos: lembrem-se do que Amaleque fez a vocês. Especificamente, quando sabemos tudo o que Amaleque nos fez, que é a morte, que ele causou ao mundo por meio de seu controle, não andar no caminho da doação, aderir à vida das vidas. Então, tentamos eliminá-lo da face da terra. Caso contrário, antes que uma pessoa atinja o grau de conhecimento do que Ramã e Amaleque fizeram conosco, ela não anseia por eliminá-lo. Segue-se que especificamente quando se atinge o grau de distinguir o maldito Ramã do abençoado Mordecai, é possível eliminar Amaleque. Por esta razão, antes e porém, que é o momento em que devemos atingir o grau até que ele não saiba, devemos atingir o grau de saber. Somente então podemos apagar Amaleque. Em outras palavras, quando uma pessoa quer observar, apague a memória de Amaleque, isso é um sinal de que ela já foi recompensada com conhecimento. Caso contrário, a pessoa não pode apagar Amaleque. Em vez disso, ela ainda está imersa na clipá, na casca de Amaleque, e não quer observar, apague a memória de Amaleque. Agora, explicaremos o que nossos sábios disseram. Em Purim, a pessoa deve beber até não distinguir. Maldito Raman do abençoado Mordecai. Perguntamos, qual é a Gadlut que apenas em Purim podemos fazer tal coisa? Ou seja, até que ele não saiba. O Santo Ari diz, portanto, no futuro, todos os dias especiais serão cancelados, exceto o livro de Esther. A razão é que nunca houve um milagre tão grande, nem em Shabbat, nem nos dias bons, quando houve tal iluminação, mesmo após a saída do Morim da fêmea, exceto nos dias de Purim. A esse respeito, há uma grande vantagem para Purim em relação aos restos dos dias, mesmo em relação ao Shabbat e os dias bons. No comentário Opnimi, ele interpreta que antes do fim da correção é impossível corrigir todas as faíscas e vasos que se quebraram, mas somente as 288 faíscas das 320 faíscas podem ser separadas e trazidas para aquele chá. No entanto, isso também será classificado gradualmente, deixando 32 centelhas de todas as centelhas que não devem ser classificadas. Isso é chamado coração de pedra. Somente ao classificar as 288 centelhas, quando elas estiverem completamente organizadas, o coração de pedra também será organizado por si mesmo, como em removerei o coração de pedra de sua carne e te darei um coração de carne. Naquele momento, a morte será engolida para sempre. Todo o mal será transformado em bem, e as trevas brilharão como a luz. Como essas luzes de Purim são a similitude do final da correção, pois só se iluminam graças ao milagre. Por essa razão, todos os dias especiais são cancelados, além de Purim, pois ele pertence ao final da correção. Então, quando todo o mal for corrigido, não haverá diferença entre o maldito Raman e o abençoado Mordecai. E Raman também será corrigido para o bem. A aprofundar no artigo, vamos começar nas dezenas. Quais são as nossas impressões? Que são os princípios, maiores princípios que vocês que podemos tirar aqui, as nossas impressões. Não quero trabalhar com cada um de vocês separadamente. Estou pedindo a todos para escutar o que os amigos estão falando. Estar prontos para estar envolvidos. Pedir e adicionar. Eu não preciso trabalhar com cada um separadamente. Por favor, amigos, impressões principais a partir do artigo.
כן, ציינו פה עיקרון של מחיית המלאק, שזה קורה במדרגה שכן יודעים
Aaron, מה המלאק sim. גרם לנו. Começamos a falar sobre o apagamento de Amalek, que começa no grau onde conhecemos o que ele faz a nós. Quando sabemos o que Raman nos faz, a morte trazida ao mundo através do controle de não passar pelo caminho da ação e se agarrando à vida das vidas. Então, devemos apagá-lo, senão a pessoa ainda não alcançou o grau de conhecer a ação de Amalek e ainda não chegou ao apagamento. Então, é muito importante alcançar esse grau e saber o que Amalek fez para nós. Se você ler o texto, leia mais lentamente. Todos que estão lendo, leiam devagar para que os tradutores possam traduzir. Aram, o cidadão, as referências sobre o texto. Eu vou ler tudo. Vamos despertar a questão de Amalek. Vamos ler. Temos que lembrar o que Amalek fez para nós. Especificamente, quando sabemos que Amalek fez para nós, que é morte, quer dizer que ele levou o mundo para sair do caminho da ação e se ligar à vida das vidas, e aí apagamos da terra. Quando a pessoa ainda não alcançou o grau de conhecer o que Amalek fez para nós, a pessoa não anseia apagá-lo. Obrigada, meus amigos, Holanda. Sim, amigos, somos preenchidos com a importância quando lemos esse artigo, que ele nos deu grande impressão, Balasulam, que esse caminho de Mordechai, que é o caminho que traz bênçãos para o mundo inteiro. Então, sentimos a grande importância e meticulosidade e grande oportunidade nesse evento de ser capaz de doar uns para os outros e para o Criador.
Toda a Holanda.
É um workshop na dezena, tudo continua o mesmo processo. Novamente, de nos aproximarmos entre nós, baseado no artigo, queremos elevar perguntas que despertaram em nós, perguntas que Rabash nos traz. Quando constrói todos esses kudutines, suas fundações, nas conexões entre nós e suas fontes. Que perguntas foram despertadas em nós quando lemos o artigo?
É maravilhoso ver quantos pontos de escrutínio e deficiências despertam e como nós nos incorporamos uns com os outros quando abrimos o artigo. E agora vamos nos focar em uma pergunta que nós escrevemos, todas as perguntas que vocês enviaram, para que nós possamos entrar em um workshop para dezena. A pergunta agora que escolhemos será como resistir a esta força de Haman dentro de nós e concordar em ir no caminho de Mordechai. Então, esta é a pergunta. E depois vamos escolher uma resposta. Então, vamos lembrar que durante a aula, agora, nós desejamos cada vez mais e mais intensificar nossas orações, nossos pensamentos a respeito da força do Rav e sua saúde. E em cada momento em que nós estivermos ouvindo os escrutínios e as perguntas, vamos tomar, entrar mais profundamente, olhar para o Criador atrás de cada amigo, como ele se esconde atrás dos amigos e como ele fala para o meio dos amigos, e para que possamos fazer esforços e nos incorporar para que a nossa oração seja elevada cada vez mais forte. Então, a pergunta que vamos responder agora é como resistir a esta força de Haman dentro de nós e concordar ir para com o caminho de Mordechai. Uma forma em que o Haman e Mordechai estão em nós. Portanto, nós vamos ler agora dois fragmentos do artigo. A respeito do Haman e outro de Mordechai. Então, depois, na dezena, vamos entrar em um workshop e fazer um exercício onde cada amigo começa a falar e apresentar os argumentos de Haman de por que o caminho do Raman, por exemplo, é correto, está certo, e então nós precisamos seguir unicamente ele, e o outro amigo que está à sua direita vai continuar respondendo, falando do ponto de Mordecai, e argumentando contra ele que o caminho de Mordecai é o correto. Então, de novo, o próximo continua Raman e Mordecai. Mordecai e Raman. Até nós não percebermos a diferença entre o malvado Haman e o abençoado Haman, Mordecai. Então, vamos ouvir agora como nós podemos combinar a alegria e a sinceridade, como nós podemos entrar nesse esforço comum antes da oração. Então, vamos agora ouvir o artigo do Rabash, de como ele descreve como o caminho do Haman e o caminho de Mordecai. E então, nós vamos passar por este exercício. Vamos começar lendo.
Lemala.
Vamos ler em algum lugar do artigo, aqui.
Haman,
ok. Isto aqui, Haman diz. Vamos começar em algum local. Está em hebraico, amigos, e esperamos que possamos encontrar aqui também. O caminho de Haman é não olhar para a correção da restrição que é feita sobre os vasos de recepção. Mas bem, ele diz, uma vez que o Criador criou o mundo para fazer o bom às suas criações, e nós vemos que em nossa natureza há um desejo de receber prazer e deleite, e então por que ele nos criou? Para não usá-lo? Mas bem, ele criou em nós um desejo para receber prazer. E diz, não usá-lo, mas para estar em tristeza e sofrimento por meio disto, ocorre que, de acordo com isto, esta é uma forma oposta de ir. Então ele diz, ele criou o mundo para fazer o bem às suas criaturas. E o fato de que Mordecai diz para não usar ele, este desejo, é que ele criou o mundo a fim de fazer mal às suas criaturas. Então, seria melhor que ele não tivesse criado o desejo de receber. E esse anseio, esse desejo para receber a luz, e então dizer, não a use, mas atormente a si mesmo e lembre que deve evitar o prazer. E nós agora vamos ler um fragmento adicional, o qual apresenta os argumentos de Mordecai. Na página 1, 2, 3, ele diz que agora
nós podemos,
porque a partir disso você poderá perceber a diferença entre o malvado Haman e o abençoado Mordecai. O caminho do justo Mordecai é trabalhar unicamente a fim de doar ao Criador, o qual é chamado doação. Por meio disto, nós podemos depois chegar ao degrau da santidade, aonde ele chega a um degrau aonde ele pode dizer ao Criador, eu quero que você me dê o deleite e o prazer, porque eu quero observar o seu desejo para doar às criaturas deleite e prazer. Agora eu estou pronto para receber o deleite e o prazer, porque eu sei que eu não quero isso devido ao amor próprio, mas a fim de doar. Agora, com o desejo de doar, a recepção do presente do rei é em santidade, que não há vergonha lá, porque a recepção é por causa do seu desejo de apoiar o Criador, porque o propósito da criação para que seja revelado. Então agora vamos saber que o propósito da criação é fazer o bem às suas criaturas. Vamos ler outro fragmento. E uma vez que nossos sábios disseram que ele realiza um mitzvah, feliz é ele. porque ele sentenciou-se a si mesmo e o mundo inteiro à escala do mérito. Por isto, uma vez que ele está em um estado em que ele não tem preocupação por amor próprio, mas bem para o amor dos outros, segue que, por querer receber deleite e prazer do Criador, ele quer manter o amor dos outros entre o homem e Deus, e entre o homem e o homem. Exercício na dezena. Cada amigo apresenta um amigo corretos. E esta deve ser a nossa oração. Ok, amigos, agora nós precisamos nos incorporar de uma forma boa entre nós, com a Haman e Mordecai em nós, que nós estamos em um estado onde entramos para ler Talmud, Esther Sefirot, para atrair a luz que reforma. E antes de nós estamos lendo do estudo das 10 Sefirot, volume 6, parte 15, página 108. Não há tradução, amigos, para o inglês nem o espanhol, assim que faremos o possível para traduzir. Esta parte de Yaniv é muito profunda, nos levará a estados ao fim da correção, e então nós temos uma oportunidade muito forte de atrair a luz que reforma desses estados elevados, e nós queremos entrar com a orientação do Rav. Então, nós vamos assistir um clipe do Rav que vai nos preparar internamente e depois vamos começar com a leitura. O Rav diz, ele revela para nós coisas que são necessárias para avançarmos, e o fato de que nós temos 6 volumes no TES, e em vez do Ari, que tinha um volume, que era a Árvore da Vida, aqui fala que nós podemos acelerar porque estamos mais próximos da correção. E ele escolheu, por ele mesmo, escrever este compêndio desta forma. E nós devemos acreditar que o que ele fez aqui, quando ele escreveu estes livros, certamente foi para o bem do nosso avanço. Quando a pessoa descobre a espiritualidade por trás de todas estas palavras, revela milhares de detalhes. E o que nós podemos fazer? A diferença entre olhar para uma fotografia e, de acordo com isso, você começa a imaginar-se a si mesmo no mar, na praia, navios e pessoas, e o céu, e peixe na água, e pessoas na praia. E tudo é por meio desta pequena fotografia que você olha, que na verdade não tem nada por si só. É isto que ele construiu para nós aqui. Nós vamos ler dos estudos dos Sefirot, volume 6, página 15, página 803 dessa edição, item 200 do Ari. Está clarificado para nós em Nukva Dzerampi, no assunto da diminuição da Lua, que todo o tempo do exílio Zon ficou costas com costas todos os dias da semana. Se não fosse pelos momentos de oração no sábado, no Shabbat, como foi explicado aqui. E então, quando nós desejamos retornar para estar cara com cara, nós precisamos preceder com Zerampin. Então, a semeadura terá espaço e nós podemos retornar a estar com rosto com rosto, assim como mencionado. Filhos dos filhos. Nós agora queremos renovar as razões de por que nós estamos estudando com a ajuda das palavras do Har. Então, por favor, clipe do Rav. Nós estamos falando de Zohar a respeito da conexão entre nós e de como todos as nossas conexões são clarificadas por meio da restrição, da tela, luz que reflete, quatro fases, os acordos, palavras para o fim, lembranças, tudo que nós estamos aprendendo, aprendemos acima do nosso modo de conexão neste mesmo ponto, onde nós queremos nos construir como homem e um coração. Em garantia mútua. E então, neste ponto, quando nós nos conectamos, chegamos a um estado onde, por meio dele, podemos revelar o sistema superior. Por isso, tudo que nós falamos é a respeito da conexão entre nós. A cada momento que nós estudamos, nós precisamos desejar revelar, pelo menos direcionar. Nos desejar direcionarmos para este ponto de conexão. Vamos continuar a leitura no item 206. E se Deus proíbe, a força fortalece, o nosso poder aumentará, então seremos capazes de destruir Israel. E então o Criador e sua misericórdia mostrará uma luz em Nukva, o qual é a grandeza de Esther. E por meio deles, Israel será salvo destes grandes problemas, como explicado, como nós explicamos. E este é o assunto de Mordecai e sua iluminação.